Olá pessoal, bem-vindos a mais uma conversa, um mergulho especial que a gente preparou aqui na Secretaria de Escola Bíblica. Sabe aquela sensação de ligar o piloto automático na vida espiritual? A gente vai à igreja, canta, ouve o sermão, mas parece que o coração ficou em casa. Como é que a gente sai dessa rotina e transforma, sabe, a obrigação em uma devoção que pulsa de verdade?
É exatamente essa a provocação da nova série das lições bíblicas da editora Promessa, Tempo de Despertar. E hoje, nosso objetivo é municiar os professores da Escola Bíblica, dar aquela aprofundada nos temas para que as aulas deste trimestre sejam, assim, transformadoras. Vamos mergulhar juntos nas mensagens urgentíssimas dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias.
E a história que eles contam, por mais que tenha acontecido há milênios, nossa, parece que foi escrita ontem. É a história de um povo que voltou do exílio, cheio de gás, com a promessa de um recomeço, mas que no meio da correria da vida se distraiu, desanimou e perdeu o foco. Vamos decifrar como Deus os chamou de volta à realidade com uma mensagem de reconstrução, esperança e, o mais importante, santidade.
Então vamos lá. O cenário inicial, abordado na primeira lição, é este. O povo voltou da Babilônia, a fundação do novo templo foi lançada com festa, mas a obra parou. Ficou parada por quase 16 anos. A pergunta da lição é um soco no estômago, né? Inversão de prioridades. O que foi que aconteceu ali?
Aconteceu o que acontece com a gente, né? A vida. As contas para pagar, casa para arrumar. A desculpa deles, que a lição destaca, soa muito familiar. Ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Mas enquanto isso, as casas deles estavam, como diz o texto, tinindo, de fino acabamento. É a clássica procrastinação do que é eterno em favor do que é, tipo, urgente.
Exatamente. E o que eu acho genial na abordagem de Ageu é que Deus não dá um sermão abstrato. Ele aponta para as consequências práticas dessa inversão. É a imagem da bolsa furada que a lição explora tão bem. Eles trabalhavam, ganhavam dinheiro, mas era como colocar o salário num bolso rasgado. Nada rendia, sabe? Nada satisfazia.
Essa imagem é muito forte. É o retrato de uma vida que, mesmo com conquistas materiais, tem um vazio, uma falta de propósito. Você come e não se farta, bebe e não se sacia. É a descrição perfeita do burnout moderno, não acha? A gente corre, 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 mas a sensação de que algo fundamental está faltando não vai embora. Como o professor pode trazer essa imagem da bolsa furada para a realidade de um jovem hoje?
Essa é a ponte essencial a ser feita em sala. A bolsa furada hoje pode ser a ansiedade, a busca incessante por validação nas redes sociais, o sentimento de que, apesar de ter tudo, falta o principal. Deus estava mostrando que a prosperidade deles estava diretamente ligada à prioridade que davam a Ele. Quando a casa de Deus é deixada em segundo plano, a nossa própria casa, a nossa vida, começa a apresentar rachaduras.
Faz todo sentido. Mas o ponto de virada que a lição também mostra é impressionante. Ageu prega, confronta o povo e a resposta é quase imediata. Os líderes, Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote, eles ouvem e agem. Em apenas 23 dias, a obra retomada. O que motivou uma mudança tão rápida assim?
Acredito que foram duas coisas. Primeiro, a clareza da mensagem. Eles se viram no espelho que o profeta colocou na frente deles. E segundo, a promessa que vem junto com a ordem. Eu estou com vocês. Isso muda tudo. Não era apenas uma cobrança, era um convite para voltar a ter a companhia e a bênção de Deus no centro do projeto. A obediência deles não nasceu do medo, mas da redescoberta da esperança.
Certo. O motor voltou a funcionar. Mas aí vem o segundo desafio, que a lição 2 chama de prisioneiros do passado. A nova geração, ou os mais velhos que viram o templo antigo, olham para aquela construção modesta e choram. Choram de saudade da glória do templo de Salomão. Essa nostalgia é um veneno, né? Ela paralisa.
É um veneno sutil e poderoso. É o famoso "no meu tempo é que era bom". Isso acontece em qualquer comunidade, em qualquer igreja. A comparação com o passado idealizado pode matar a alegria do presente. E o fascinante é que Deus não invalida o sentimento deles. Ele não diz, parem de chorar. Ele redireciona o olhar.
E como ele faz isso? A promessa em Agil 2.9 é central na lição, mas parece quase inacreditável. A glória deste novo templo será maior do que do antigo. Como assim? O templo era menor, com menos recursos, sem a Arca da Aliança. Como essa promessa poderia fazer sentido para eles?
Aí está o pulo do gato teológico. A glória do primeiro templo estava nos objetos, no ouro, na arquitetura magnífica. A promessa de Deus era de que a glória do segundo templo seria uma pessoa.
Uau!
O Messias, o próprio Jesus, andaria naqueles pátios. A glória futura não seria material, mas pessoal e infinitamente superior. Deus estava mudando o conceito de glória deles. Não se tratava mais de um lugar, mas da presença do próprio Deus encarnado.
Nossa, essa perspectiva muda tudo. A gente foca tanto na estrutura, no prédio, na qualidade do som, e a lição nos lembra que a verdadeira glória é a presença de Cristo. Isso nos leva direto à lição 3, o chamado à santidade. Porque não adianta ter um lugar preparado para a presença de Deus se a vida do povo não reflete essa santidade.
Perfeito. E Ageu usa uma analogia brilhante, quase um experimento teológico com os sacerdotes, que a lição explica de forma muito didática. Ele pergunta, tipo, se alguém leva a carne consagrada na roupa e a roupa toca num pão, esse pão se torna santo? A resposta dos sacerdotes é não. Depois ele pergunta, mas se alguém que está impuro por ter tocado num cadáver encosta em algo, essa coisa se torna impura? A resposta é sim.
Entendi. A impureza se espalha facilmente, mas a santidade não é contagiosa por simples contato. Qual era a aplicação prática disso para eles?
A aplicação era direta. A vida de desobediência e as prioridades erradas do povo estavam contaminando o culto que eles ofereciam. Não adiantava ir ao templo oferecer sacrifícios se a vida lá fora estava desalinhada com a vontade de Deus. É um chamado brutal para a coerência entre o culto e a conduta. A adoração de sábado precisa ser o reflexo de uma vida santa de domingo a sexta.
Isso é muito forte. Então, Ageu traz essa mensagem de mãos à obra, de alinhar a vida com a adoração. Mas imagino que, no meio de tanta obra e confronto, o povo precisasse também de um alento, de uma visão de futuro. É aí que a voz de Zacarias, que profetizava na mesma época, se torna tão crucial, não é?
É a combinação perfeita. Se Ageu é o engenheiro que chama para a obra, Zacarias é o poeta que pinta o quadro do futuro glorioso. Ele traz consolo e esperança. E a lição 5 mostra que ele parte do mesmo ponto de Ageu, o arrependimento.
Este áudio é uma produção da Secretaria de Escola Bíblica da Igreja Adventista da Promessa. Acesse outros materiais de apoio em promessistas.org.
A frase-chave de Zacarias, que é um resumo do Evangelho, é: voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. É sempre Deus quem toma a iniciativa.
E então a lição 6 nos joga no meio de 8 visões noturnas. Cavalo, candelabro, chifres, um rolo voador. É uma sequência de imagens que pode parecer confusa à primeira vista. Qual é a linha que costura todas essas visões?
A linha é o encorajamento divino. Cada visão, à sua maneira, está dizendo ao povo: acalmem-se, eu estou no controle. A visão dos cavalos mostra que Deus está vigiando a terra. A dos chifres, que as nações opressoras serão julgadas. A do candelabro de ouro, que a obra será feita não pela força humana, mas pelo meu espírito. E, crucialmente, nessas visões surge a figura do renovo, uma clara referência messiânica. O Messias viria para edificar o verdadeiro templo e, numa visão belíssima, purificar o sumo sacerdote Josué de suas vestes sujas, simbolizando o perdão dos pecados.
É uma injeção de ânimo e teologia pura. E no meio disso tudo, a lição 8 destaca uma das profecias mais icônicas de todo o Antigo Testamento, que ecoa na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, um rei em um jumentinho.
Sim, e precisamos parar para pensar no impacto dessa imagem. O povo esperava um Messias libertador, um general montado num cavalo de guerra que esmagaria o Império Romano. Zacarias apresenta um rei que chega num jumento, um animal de carga, símbolo de paz e humildade. É uma quebra total de expectativas. Ele está redefinindo o que significa ser o rei escolhido por Deus.
Isso mostra que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Mas o livro de Zacarias não para nessa imagem pacífica. A mesma lição aponta para um contraste brutal, apenas dois capítulos depois.
Exatamente. O mesmo profeta que anuncia o rei humilde também profetiza que ele, o bom pastor, seria rejeitado pelo seu próprio povo e traído por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. É de arrepiar. A esperança e a dor da cruz estão entrelaçadas, mostrando a complexidade e o custo da nossa salvação.
Mas o clima mudou. A mensagem de Malaquias revela um povo espiritualmente exausto, quase cínico. O que foi que deu errado de novo?
Malaquias lida com uma doença mais sutil e talvez mais perigosa que a negligência de Ageu: a frieza do coração, a apatia. O livro é estruturado como uma série de disputas, de diálogos tensos. A lição 10 destaca o primeiro, que já revela tudo. Deus afirma: eu vos tenho amado. E o povo, com uma audácia fria, retruca: em que nos tens amado? Eles se acostumaram tanto com a graça que já não a enxergavam mais.
Essa pergunta é assustadora, porque revela uma ingratidão e uma cegueira espiritual profundas. E essa atitude interna, claro, transborda para o culto externo. A lição 11 tem o título provocador.
Eles traziam para o altar animais cegos, doentes, roubados. O resto, a sobra, aquilo que não servia para mais nada. E o profeta lança a pergunta: tente oferecer isso ao seu governador. Será que ele vai gostar? E então vem uma das falas mais chocantes de Deus em toda a Bíblia, que a gente precisa deixar ecoar. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo.
Peraí, essa frase é...
radical.
Deus preferindo que o templo fosse fechado a receber uma adoração hipócrita. É como se ele dissesse: prefiro o silêncio honesto à música falsa. Como um professor pode abordar a gravidade disso hoje, numa cultura em que, muitas vezes, o importante é estar presente, mesmo que a mente e o coração estejam a quilômetros de distância?
Esse é o ponto nevrálgico. Malaquias nos ensina que, para Deus, a qualidade da adoração supera a quantidade. Um culto vazio não é neutro, é um insulto. Em sala de aula, isso pode ser traduzido para a nossa realidade. O louvor cantado da boca para fora, a oração que é só uma lista de pedidos, a oferta que é só o troco que sobrou no bolso. Deus não quer nossas sobras, Ele quer o nosso melhor, porque Ele nos deu o seu melhor. Fechar as portas é uma hipérbole para dizer: parem, pensem no que estão fazendo, o coração de vocês não está aqui.
E essa infidelidade no altar era apenas a ponta do iceberg. A lição 12, Promessas Quebradas, mostra que essa atitude tinha contaminado todas as áreas da vida.
Exatamente. Malaquias conecta os pontos de forma magistral. A aliança com Deus estava quebrada. E isso se refletia na quebra da aliança do casamento, com os homens se divorciando injustamente das esposas da sua mocidade, na quebra da aliança financeira, quando o povo roubava Deus nos dízimos e ofertas, comprometendo o sustento da casa do Senhor, e na quebra da aliança da fé, quando diziam em voz alta que é inútil servir a Deus e que os maus é que se davam bem. Era uma crise de fidelidade generalizada.
É um quadro bem sombrio. Parece o fim da linha. Mas o Antigo Testamento não termina em desolação. Qual é a luz no fim do túnel que a última lição, O Maravilhoso Dia do Senhor, nos apresenta?
É a promessa da virada de jogo. Malaquias anuncia que o dia do Senhor está vindo. Para os arrogantes e ímpios, esse dia será como uma fornalha. Mas para os que temem a Deus, a promessa é uma das mais lindas da Escritura. Nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. É uma promessa clara de Cristo que vem para curar, restaurar e trazer a vitória final. E o livro termina de forma profética, prometendo a vinda do profeta Elias para preparar o caminho, apontando diretamente para João Batista e a abertura das cortinas do Novo Testamento.
Que jornada impressionante! Ageu, Zacarias e Malaquias não estão falando com o status de um museu. A mensagem deles atravessa os séculos e cai direto no nosso colo. Sobre o risco de amarmos mais as nossas casas do que a casa de Deus, sobre o perigo de ficarmos presos a um passado que não volta mais, e talvez o mais cortante, sobre a ofensa que é oferecer a Deus um culto de sobras.
É um chamado para um despertar que não é um evento único, mas um estado de espírito constante. Para que nossa adoração seja mais que um ritual, que seja o transbordar de um coração grato que reconhece o amor de Deus e responde com o nosso melhor, com fidelidade em tudo. A mensagem é clara. O Deus que zela pelo seu povo com amor ciumento também exige um coração por inteiro.
Exato. E para fechar, fica aqui uma reflexão para todos nós, especialmente para os professores levarem para suas classes. Malaquias termina com a promessa de cura, Ageu fala de uma glória futura que supera qualquer coisa do passado, Zacarias fala de uma fonte que purifica todo o pecado. Pensando em tudo isso, se o despertar que eles pregaram não é apenas um evento, mas um processo contínuo, qual seria o primeiro, e talvez o mais simples, passo que uma pessoa ou uma igreja precisaria dar hoje para sacudir a poeira da apatia espiritual e começar a viver essa promessa de renovação?
Este áudio foi uma produção da Secretaria de Escola Bíblica da Igreja Adventista da Promessa. Você pode ouvir também pelo Spotify, buscando por Escola Bíblica Promessista. Acesse outros materiais de estudo em promessistas.org.